Olá, olá, bem-vindos. Olá, bem-vinda, convidada especial. E vamos então a mais um episódio hoje sem a nossa querida Catarina, mas vamos fazer de conta que ela está aqui presente connosco. Bem, querida convidada, vou começar por te perguntar uma palavra para o episódio de hoje. O que é que te vem à ideia?
Olá, Vanessa, e olá a todos. A palavra que eu trago é curiosidade.
Eu adoro essa palavra.
Sim, acho que se vai relacionar muito com o que vamos conversar hoje.
Boa, boa. Olha, aquela que me surge é caminhos. Também gosto desta palavra, caminhos. No sentido de diferentes caminhos. Aliás, até me vem à cabeça aquela expressão de todos os caminhos vão dar a Roma. Então, um bocadinho por aí. Mas antes de desvendarmos mais sobre o nosso tema, vamos começar por desvendar. Querida Maria Teixeira, obrigada por teres vindo. Queres-nos
Olá.
contar um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso, o que é que tu fazes?
Sim, claro, vamos a isso. Sou originalmente portuguesa, tendo vivido bastante tempo em Istambul e Berlim. Aliás, estou frescamente regressada de 5 anos na Alemanha, a Portugal, e levo 4 anos de experiência nesta indústria que estamos aqui a falar, neste podcast, que é o Learning and Development. Atualmente sou Capability Development Partner, portanto, parceira de desenvolvimento de competências na AstraZeneca, em Lisboa, com uma equipa espetacular.
Que
E no meu
bom.
trabalho sou responsável por planear, desenhar, gerir experiências de formação que incentivam a interação e comunidade, que continuam a ser scalable, portanto, que se podem aplicar a uma grande escala, e isto pode ser em vários formatos, portanto, workshops, cursos digitais, liderança, onboarding e mais. Fora do trabalho, sou a mulher dos mil chapéus. Eu estou neste momento a cantar para diferentes projetos, adoro escrever música e outras coisas, adoro. Estou a aprender a produzir música, a reaprender piano, a dançar salsa e bachata, portanto, todo um universo.
Muito bom.
E gosto muito de incentivar os outros a também seguir a sua curiosidade, lá está, e os seus caminhos. E relaciona-se muito com o tema de hoje também, e é um dos tópicos que me interessa muito, que ainda não estou a revelar, mas que tem muito a ver com esta versatilidade, aprender com o outro, seguir a sua curiosidade e libertar as nossas ideias.
Boa, boa, boa. Estamos alinhadíssimas. Então, nós já estamos aqui a levantar um bocadinho o véu. Aquilo que vamos falar hoje é o modelo de aprendizagem 70-20-10. Primeira pergunta, Maria: o que é isto do modelo de aprendizagem 70-20-10, para quem não sabe ou não ouviu ainda falar?
Sim, então este modelo foi criado nos anos 80, 90, pelo Centro de Liderança Criativa, isto é nos Estados Unidos, e este modelo foi com base em entrevistas a cerca de 200 executivos e tinha muito a ver com a aprendizagem nas empresas, nas organizações, principalmente para a liderança. E é um modelo que nos diz que o desenvolvimento ideal, não é, das nossas competências vem com 70% do tempo com experiência, com as mãos na massa, não é? Portanto, experiência no dia a dia, no trabalho, experimental, informal, que depois 20% do nosso tempo seria dedicado à aprendizagem social, portanto, com o outro, observando o outro, pode ser coaching, mentoria, comunidades, e que 10% viria da educação ou formação mais convencional. Portanto, isto pode ser workshops, programas, cursos digitais, certificações. E tem alguns nomes alternativos, portanto, também podemos ouvir outras palavras-chave que indicam o 70-20-10, por exemplo, os três S, que se utiliza bastante em empresas assim de grande escala, aprendizagem integrada, experiencial, híbrida, portanto, há diferentes termos. E, Vanessa, o que eu acho muito interessante é que Hoje em dia, talvez as pessoas dissessem: Ah, mas isso é muito óbvio, isso é óbvio que eu tenho que aprender com a experiência e a ver os outros e a fazer isso tudo. Mas não é assim tão óbvio. Por exemplo, um dos primeiros sinais de que alguém, se calhar, não está nesta mentalidade dos 70-20-10 ou dos 3-Es é dizer, por exemplo: Ah, mas quanto tempo, quantas horas por semana é que eu tenho que fazer aprender para aprender? Quantas horas é que devo fazer para aprendizagem? E nós, pronto, depois. Podemos falar um bocadinho sobre porque é que este mindset desafia um bocadinho esta pergunta. E já agora devolvi-te uma pergunta aqui, que é porque é que vocês acharam interessante trazer este tópico para o vosso podcast, o 70-20-10?
Olha, eu acho, pessoalmente, e daquilo que eu vejo nas empresas, ainda muito pouco espaço para o learning de uma forma genérica. E depois tenho muita, a sensação que o espaço que se cria é aquele espaço obrigatório dos 10% da aprendizagem formal. Não quer dizer que, nomeadamente quando se faz um onboarding, que não haja ali um bocadinho de job shadowing, de as pessoas estarem numa primeira fase que, além de se calhar terem um bocadinho de formação formal, vão estar a aprender junto com os colegas. Mas tenho muita ideia ainda que falta muita consciência atualmente em Portugal de um time frame semanal, mensal, o que for, para as pessoas terem realmente tempo para procurarem elas próprias aprender mais, de uma forma autónoma, de uma forma livre, que possam experimentar coisas novas, que se possa criar às vezes comunidades de aprendizagem dentro das empresas. Eu sei que há empresas que já o fazem, nomeadamente lançam workshops internos por colaboradores que sabem muito sobre um tema e uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por mês, vão dar um workshop sobre algum tema e as pessoas vão discutir sobre isso, ou até criam grupos internos. Eu sou fã disso, não é? Eu e a Catarina trouxemos os L&D Shakers para Portugal por acreditar no poder da comunidade, e nós próprias sentíamos também essa lacuna e essa vontade de aprender com os nossos pares, não é? E a nível empresarial, eu sei que empresas como a Google, por exemplo, o fazem e que as pessoas têm X% do seu tempo para poder livremente fazê-lo, mas infelizmente, aquilo que acontece na Google ou em empresas desse tamanho não é ainda aquilo que acontece na maioria dos casos.
Vanessa, posso só dizer que obrigada infinitamente pelo L&D Shakers em Portugal, porque quando eu estava na Alemanha foi um grupo crucial. Portanto, este grupo, para quem não conhece, L&D Shakers é uma comunidade de profissionais na nossa indústria que existem em várias localizações. E uma delas era Berlim e agora Lisboa também. E em Berlim eu já estava muito envolvida com este grupo, ajudou a minha carreira imenso. E vir
Bom.
para Lisboa, vir para Portugal, portanto, uma enorme mudança, e ter esse grupo aqui também para me poder apoiar e inspirar e conversar com outras pessoas, para mim foi um fio condutor, unificador da minha experiência, quando tantas coisas estavam a ser disruptivas, foi um grupo que me trouxe estabilidade e confiança de continuar a minha jornada de L&D em Portugal. Por isso agradeço muito, não queria deixar passar.
Que bom. Que bom,
Sim,
que bom.
sim. E eu acho que é muito interessante esse tema também das empresas e o que é que elas fazem e como é que nós podemos identificar se uma empresa está a ir nesta onda dos chamados 3 Es, não é? Que é, portanto, seria, em inglês seria experience, exposure, education, não é? Mas são estes os 70-20-10 do qual falámos. E eu acho que são empresas que. Das duas, uma, ou dão espaço para essa exploração e essa autonomia, ou então não dão tempo de todo, mas têm essa promoção muito proativa de a aprendizagem e o desenvolvimento da nossa carreira como uma o seguir a curiosidade, uma coisa contínua de experimentação que não se reduz a fazer 2 horas de uma certificação, não é? E depois fazer um check na caixa, nota-se que há uma preocupação muito proativa com programas de mentoria, de coaching, de shadowing, de rotações até interdepartamento, não é? Em que podemos temporariamente experimentar o que é estar com outra equipa, estimula as pessoas a conversar umas com as outras, a criar oportunidades para estarmos juntos, seja isso conferências internas ou comunidades digitais e tudo mais. Geralmente eu também reparo que a formação dita convencional, não é? Portanto, os cursos, os workshops, que geralmente não é tanto a quantidade, mas a qualidade, não é? Portanto, não é aquele catálogo gigante, mas sim experiências que complementam o resto e que também estão totalmente alinhadas com o resto. Portanto, vamos imaginar que a empresa gostaria de incentivar os seus líderes a aprender mais sobre como implementar mais inteligência artificial nas suas equipas ou treinar as suas equipas para usar a inteligência artificial. Um pouco aqui remetendo para outro episódio do vosso
Sim.
podcast, não é? Portanto, aí talvez as opções de formação não sejam um catálogo inteiro, mas as que haveria estariam de acordo com esse objetivo. Estamos a incentivar as pessoas a esse complementar de educação, da experiência, de se acompanhar como colegas, não é? E essa conexão muito clara entre o que eu faço no meu dia a dia e aquilo que eu aprendo teoricamente e com as minhas comunidades. E também estas parcerias entre equipas. Não é? Portanto, esses seriam os sinais que eu vejo como uma empresa que está para aí virada, digamos assim, de uma
Certo.
forma mais casual.
Daquilo
Mas se
que
calhar há outras coisas que notaste.
sim, eu ia te perguntar, daquilo que é a tua experiência, como é que tu achas que as empresas podem promover estes 70%, ou que medidas concretas é que tu achas que se podem promover para que as pessoas, por um lado, ganhem esta consciência e, por outro lado, tenham espaço para o fazer. E quando eu digo espaço, espaço é preciso tempo e contexto, não é? É preciso que haja realmente essa possibilidade. Se eu tiver a minha agenda totalmente cheia, 100% do tempo, e ainda andar trabalhar horas extra, vai ser difícil que eu consiga ter algum espaço para isso, não é?
Totalmente, Vanessa. Eu acho que esse é digamos, um problema, uma situação que não sei se conheço uma empresa ou uma organização que já tenha resolvido esse desafio, não é? Mas eu tenho as minhas ideias. Eu diria que, bem, uma delas é certamente criar as oportunidades em si, não é? Portanto, aquilo que estávamos a dizer de haver oportunidades de pequenos projetos entre equipas, haver programas de coaching, shadowing. Criar as oportunidades e o espaço para, não é? Para que possamos, de uma maneira estruturada, encorajar as pessoas a fazer isso e não deixar tudo simplesmente ao seu critério para fazer sozinhas, porque, pronto, queremos apoiar, né? Queremos que as pessoas tenham essas portas abertas. E, portanto, aqui estamos a falar um bocadinho de abrir as oportunidades e o espaço, não é? Depois temos a parte do messaging, não é? As mensagens que vamos passando às pessoas. Eu acho que tudo o que for canal na empresa, e não só de L&D, porque eu acho que isso é um desafio muito comum nas organizações, é que às vezes sentimos que o L&D está a operar um bocadinho sozinho na sua comunicação. Temos esta formação, temos estas oportunidades, mas e o resto? E as outras equipas de comunicação, de liderança, todos nós devemos estar alinhados em promover essa curiosidade e a experimentação, porque está sem dúvida ligada à inovação. Portanto, é no interesse de todos nós promover essa mensagem de uma forma muito consistente em tudo o que é canais, não só os de L&D, mas todos. Tudo o que seja, por exemplo, eventos, inserir um pouco e injetar um pouco essa mentalidade da aprendizagem contínua, incentivar as pessoas que, ei, a conversa não acaba aqui, nesta sessão, podemos continuar a conversa nestes canais, nestas comunidades, com estes líderes e, portanto, incentivar a que tudo continue. Mas depois também temos aqui uma camada muito desafiante, mas muito fascinante, que é a liderança, não é? Nós sabemos que para que tudo isto funcione, é importante treinar a liderança para o tópico, não é? E treinar a liderança para abrir espaço e tempo para isso, para ver cada conversa e cada momento do trabalho como uma oportunidade, para ver cada conversa como uma oportunidade, cada erro, não é, como uma oportunidade e incentivar também a sua equipa, por exemplo, durante as conversas de feedback, de desenvolvimento de carreira. Como é que eu posso articular estes três E's, não é? Portanto, iniciar mesmo até isso com o ângulo dos três E's, ou do 70-20-10, que é como é que vamos aqui atacar, digamos assim, este objetivo de desenvolvimento com a experiência, com o exposure, com a parte de formação mais convencional. Portanto, esses três elementos, já desenharmos quase um plano de acordo com isso. E posso dizer, por exemplo, que na AstraZeneca, da nossa filosofia, é os três E's, e nós promovemos muito isso cross-events, portanto, entre eventos, entre equipas, promovemos isso de maneira muito consistente, mesmo visualmente, é muito consistente a maneira como aparece. E também tentamos, isto agora falando mais da nossa equipa, onde eu estou inserida, também tentamos muito desenhar o que criamos aos olhos dos três E's. Por exemplo, vamos imaginar, temos uma página em que estamos a promover alguma formação, poderemos até quase estruturar a página ou desenhar a apresentação da página. Ei, três E's, não é? Aqui mais oportunidades para experiência, aqui mais oportunidades para conexão com o outro, aqui mais para fazer no seu próprio tempo. E pronto, assim, de uma forma geral, tentamos fazer assim.
E parece-me fantástico. Tocaste num tópico, Maria, que eu acho que é importantíssimo e que, na verdade, nós já tocámos nele noutros episódios, que é por um lado, o alinhamento entre os outros departamentos, né? E não estar L&D quase sozinho e quase como uma pata solta, não é? Falta muitas vezes essa integração, esse alinhamento da passagem da mensagem por outros departamentos e, por outro lado, a questão da liderança, que muitas vezes não só não apoia, como ainda atrapalha. Ou seja, não dá importância, às vezes, até marcam coisas em cima, das formações, não fazem o acompanhamento, o após. O suporte, o feedback, o dar continuidade, que é tão importante. E eu concordo completamente em achar que uma experiência completa, atacaria nestes três pontos, ou seja, pode começar com os 10% de uma aprendizagem formal e ser verdadeiramente completada com a parte experiencial e com o apoio dos pares da comunidade. E isso acho que é o mais completo e mais motivador até para que as pessoas de facto integrem o conhecimento e que esse conhecimento se transforme naquilo que são as verdadeiras competências, não é? Porque a competência implica um saber fazer, não é só um saber teórico, portanto, eu acho verdadeiramente
Totalmente.
muitas vezes falha esta parte. Eu sinto isso que vou a uma empresa, não é? E depois fica ali. Não há um acompanhamento, muitas vezes, do que é que acontece mais tarde, ou não há um alinhamento entre os pares, não há depois um check, um pós-work de pronto, e agora? Agora que experimentaste, o que é que já integraste? O que é que sentes que ainda precisas trabalhar mais? Achas que os teus pares te podem ajudar? O teu líder ou a tua líder te pode ajudar? O que é que precisas de aprender mais? Consegues fazê-lo sozinho? A experiência, só por si vai levar-te lá? E isto é tão importante. Há empresas onde funciona, mas há muitas ainda que infelizmente ainda não funciona. Ainda não funciona porque não há esse alinhamento, não há essa mensagem passada de forma tão consistente e tão alinhada como dizias. Ou não há essa chamada de atenção, ou não há esse espaço como falavas.
Sim, Vanessa, eu acho que isso também toca aqui num tópico que pode ser visto um bocadinho como um contra ou uma crítica, se bem que, entre aspas, não é? Porque nós sabemos, já vou explicar porquê, que é Esta filosofia dos 3Es ou do 70-20-10 também tem alguns, pronto, alguns desafios, não é? E eu acho que um deles, e que está diretamente relacionado com esta, às vezes, talvez uma hesitação em adotar, ou às vezes as pessoas nem percebem bem e tal, é que torna as coisas um bocadinho mais difíceis de medir se nós pensarmos bem, não é? Porque,
Certíssimo.
não é? Porque se for, ai, vai aí fazer uma certificação. De 2 dias ou 3 dias ou uma semana e depois voltamos a falar. A pessoa vem com o seu certificado, com tudo tranquilo, completou, ok, andando para a frente. Enquanto que este modelo traz aqui mais complexidade, porque como é que eu vou medir comunidade, não é? Como é que eu vou medir parcerias? A pessoa cometer erros no trabalho é positivo ou negativo? Da perspectiva de uma aprendizagem contínua e de exploração e experimentação e quase brincadeira para poder aprender, talvez o erro seja uma coisa necessária e positiva, mas de uma perspectiva tradicional, talvez antes deste modelo, nem por isso, não é? Portanto, depois torna-se um pouco difícil pegar na experiência, na relação com o outro e dizer isto está a ter imenso sucesso e essa imagem de perfeição que as organizações às vezes querem ter, que não é sempre realista e que não conduz à inovação e não conduz à interação e à verdadeira aprendizagem, principalmente para acompanhar este mundo de velocidade da luz, não é? Em que tudo muda constantemente. O que achas, Vanessa?
Eu acho, e acho que é uma questão super pertinente, a sensação que eu tenho é que muitas vezes aquilo que é medido não é tanto. De facto, a transferência da aprendizagem que foi feita, mas mais, ok, esta pessoa fez X horas de formação, aquilo que estavas a dizer, aquilo que acontece numa aprendizagem formal, fez X horas de formação, este ano cumpriu com as horas que nós promovemos, ou que estão na lei, ou que consideramos que cada colaborador deve ter, e portanto o seu plano de desenvolvimento individual continua a evoluir porque teve a formação, porque fez a certificação X, porque fez o refresh que era necessário, por aí fora, por aí fora. Mas isso não é verdadeiramente uma medição da aquisição de conhecimento e de competência. E é aí que eu acho que está o problema. Porque
Totalmente.
se nós medirmos individualmente a aquisição de competência, o desenvolvimento verdadeiramente daquele indivíduo em termos de competência, a forma como ele as adquiriu, pode vir, lá está, destes vários caminhos. Se eu fizer, e entramos aqui noutro problema, que é. Aquilo que acontece em muitas empresas é feita uma avaliação de desempenho uma vez por ano, no fim do ano. E é claro que é muito complexo perceber exatamente um ano inteiro de onde é que aquilo veio, o que é que está a ser medido. E, na verdade, o que é que medem nessa avaliação de desempenho? Se atingiu objetivos quantitativos, na maior parte das vezes. Ou não. Também medem, às vezes, é certo, competências comportamentais que muitas vezes também podem, e é natural que dependam da subjetividade de uma ou duas pessoas que avaliam, mas muitas das vezes, e por aquilo que eu vejo, os planos de desenvolvimento individual também não são criteriosos ao ponto de se perceber o que é que aquele colaborador adquiriu de novo ou efetivamente melhorou. Porque eu posso estar a atingir os meus objetivos ano após ano e de facto não ter adquirido novas competências ou não ter melhorado assim tanto as minhas competências. No entanto, eu faço check naquela lista que lá está e ok. Isso torna ainda mais, obviamente, difícil de medir, porque não conseguimos medir em horas a participação desta pessoa num grupo, numa comunidade, numa conversa, num evento que se criou na empresa, num coffee break dedicado ao tema não sei das quantas. Não, é muito difícil. Ou o tempo que demos um dia por mês para este colaborador experimentar o projeto XPTO e criar à vontade dele. Pronto. Aí, se surgir ali alguma coisa de interessante, se calhar até se consegue fazer essa ponte. E mais uma vez me vem à cabeça empresas como a Google, a Microsoft, muitas vezes as empresas da IT sabemos que estão muito desenvolvidas nestes pontos e acabam por ser, em muita coisa, bons exemplos. E há grandes produtos que daí surgiram, produtos ou serviços, precisamente com base na experiência que as pessoas tiveram e foram criando sozinhas, na sua liberdade, usando a sua criatividade. Mas, de facto, eu diria que é um problema. O ROI, não é? Como é que nós vamos medir um modelo de aprendizagem como este? Mas acho que no cerne da questão não é tanto o modelo de aprendizagem em si, mas efetivamente aquilo que se faz em termos de medição ou o tipo de medição que se faz, que a mim parece que não é tanto em termos de aprendizagem em si, mas mais de KPIs direcionados para resultados relacionados com, em última análise, a faturação, não é? E aquilo que
Sim,
depende
sim, sim.
dela,
Sim,
não é? É o que é.
faz sentido. Não, eu acho que isso é tão interessante. Eu, como profissional, indivídua, sou totalmente contra o processo de feedback uma vez por ano. Acho que é totalmente anti-ágil, anti-inovação, anti-processo fluido. Acho que, como nós, aliás, sabemos, nós que, L&D, tantas vezes educamos ou formamos. Eu gosto muito da palavra formar. Em português para este universo. Porque realmente é formar ideias e dar espaço às pessoas para dar forma, não é? A diferentes versões de si, eu adoro essa palavra. E então, realmente é formar para a agilidade, para a inovação, para a criatividade. E isso é, nós sabemos quando estamos a formar as pessoas para, por exemplo, dar feedback, que um dos critérios fundamentais do feedback é que tem que ser timely, não é? Tem que ser na altura certa, no timing apropriado, tem que ser o mais rapidamente possível, para que a pessoa consiga apanhar o que não está a funcionar bem e corrigir o seu percurso o mais rapidamente possível. E isso tem tudo a ver com a agilidade, com tudo aquilo que as organizações, na verdade, querem e também com essa faturação. Portanto, se eu reagir mais rapidamente, aprender com os meus erros mais rapidamente, educar-me de diferentes formas à medida que vou avançando e me vou formando, não é? Que isso traz muito mais inovação. Aliás, como acabaste de dizer, eu posso ouvir uma ideia super interessante num coffee break, no, na cozinha, sei lá onde, e trazer isso para a minha equipa e dar ali um resultado absolutamente fantástico, não é? Portanto, esse é o grande pró deste tipo de mentalidade, que é a mentalidade do contínuo, não é? Não do ciclo anual ou do quarter, não é? Mas do contínuo. E desafia-nos também, como ela indica, eu vejo isso como um pró também, a pensar além dos formatos convencionais, a combater a equipa de L&D como criadores de conteúdos, em que terminei o nosso papel, não é? E em vez disso, quase como criadores de magia, de comunidades, de espaços para trocarmos ideias, oportunidades verdadeiramente para formar, não é? Que é isso que estamos a dizer, de formar ideias.
Sim, eu
Acho
diria criadores e promotores. E promotores, todos podem ter
sim.
esse papel, não é? Não precisa de ser só o departamento de L&D ou uma fração do departamento de RH a ter esse papel de promotor. E é isso que eu acho que muitas vezes falha, não é? É só aquele incentivo, só vem dali.
É super interessante dizeres isso, porque é uma coisa que nós dizemos na nossa equipa o tempo todo. É que, na verdade, as pessoas não querem saber se é L&D, RH, Employee Experience, okay. Querem é que nós os ajudemos. E, portanto, na verdade, nem interessa tanto o título, na minha opinião, claro, como profissional, isto é a minha opinião. que não interessa tanto de onde vem o título, de onde vem o nome da equipa, de onde vem, tem é que estar alinhado e temos que promover, estar todos juntos em promover algo que é bom para todos, não é? Portanto, isso é interessante, isso vem muito à baila nas nossas conversas de, mas será que as pessoas querem mesmo saber se isto vem de recursos humanos ou da L&D, ou sei lá o quê? Nós queremos é a mensagem simples que nos ajuda para trabalharmos todos melhor e mais eficiente e felizes uns com os outros. Pronto, ao fim e ao cabo é essa, não é, a mensagem. Mas depois também acho que há aqui outros pontos interessantes de desafio, não é? Por exemplo, é como tínhamos referido no início, este modelo veio com baseado em entrevistas com 200 executivos e nos anos 80, não é? Portanto, depois fica também um bocadinho aquela pergunta de o mundo do trabalho mudou, muitas coisas aconteceram entretanto. Em termos de diversidade, não é? Qual seria a diversidade desse grupo? Não só em termos de género, mas de idades, de, portanto, historial, da cultura, das famílias, mesmo em termos neurológicos. Também se coloca essa questão, não é? E como é que se pode pegar nisso e adaptar ao mundo de hoje? Será que é exatamente como esse conceito foi formulado, ou será que é de outra maneira? Vejo, por exemplo, essa inclinação mais para os três E's, em que sabemos que estas três coisas são importantes, mas não com percentagens ou com, não é? Não tão. Porque nunca foi suposto ser uma fórmula, não é? Não era suposto ser prescritivo, mas apenas uma referência. E, portanto, vejo esse ir um bocadinho para fora das percentagens e mais ao encontro de precisamos é destas três coisas. E depois, dependendo do indivíduo, do seu background, da sua, não é, do seu cérebro quase, como é que vai adaptar isso a si? E aí é que, mais uma vez, os líderes têm um papel absolutamente fundamental nas suas equipas. E eu até gostava de perguntar, Vanessa, como é que tu, como indivíduo, como é que irias, como é que implementas digamos, os 3 E's, ou os 70, 20, 10, na tua vida, na tua carreira? Isso aparece na tua rotina, de alguma forma?
Completamente. Eu como freelancer e trabalhando sozinha, aprendo muito pela experiência, e muito daquilo que aprendi foi pela experiência e por aquilo que eu também procurei, pelas minhas próprias leituras. A parte da comunidade, já sabes como é que apareceu na minha vida e como é que procurei implementá-la. E a formação, é constante. Neste momento estou a fazer uma formação. Estou a tirar uma certificação de mindfulness. Ou seja, eu sinto que tenho sempre muita coisa para aprender e que tenho muitos meios importantes para fazê-lo. Mas lá está, por exemplo, o exemplo do mindfulness, eu comecei a praticar antes de ter uma formação formal. Isso até veio depois. Agora, esta já não é a primeira, mas não comecei por aí, não tenho que começar por aí. E eu acho também, como tu estavas a dizer, que é super importante adaptar ao contexto e ao indivíduo, porque dependendo do nosso perfil, nós também podemos gostar de aprender de formas diferentes. E há muitas pessoas que adoram primeiro ter uma aprendizagem mais formal, que tenha um background bastante lógico, bastante teórico, para poderem depois organizar as suas ideias e se sentirem mais confiantes. E acho que tocaste num aspecto relativamente a isso muito importante, que é, acho que este modelo não tem tanto que ver com percentagens em si, mas com o chamar a atenção de três componentes essenciais, da aprendizagem e o quanto é importante para que ela seja mais complementada, mais completa, mais estruturada até, ter estes três componentes. Relativamente à questão que colocas da evolução, eu até vejo que atualmente nós temos muito mais ferramentas para colocar isto em prática. Temos acesso a muita aprendizagem informalmente. Há muita leitura que podemos fazer autonomamente e a partir daí logo começar a pôr as mãos na massa. Temos vídeos, livros no YouTube a explicar como é que se fazem determinadas coisas. Eu já vi pessoas a aprenderem a tocar guitarra, a fazerem todo o tipo de artes sozinhas, até por experiência. Ainda outro dia conheci uma pessoa que fazia uns quadros, já não me lembro como é que aquilo se chamava, mas foi experimentando, assim como quando criamos um prato. Eu adoro fazer isso e vou fazendo experiências novas para até alinhar e perceber como é que fica melhor. E hoje ponho um bocadinho mais disto, amanhã um bocadinho menos daquilo, e vamos equilibrando e vamos percebendo. E acho que isso também é super importante. Então, outro aspecto que acho que nos ajuda muito atualmente é as ferramentas que temos para criar comunidades, não é? Redes como WhatsApp, Slacks, desta vida e redes desse género, ajudam-nos muito a criar bonding, a trocar contactos, a trocar ideias. Portanto, é muito mais fácil, temos o caminho muito mais facilitado do que aquilo que tínhamos anteriormente. Mesmo em termos da nossa própria aprendizagem, temos a inteligência artificial que nos pode ajudar muito também. Por isso, eu acho até, e mesmo em termos de aprendizagem formal, temos acesso a aprendizagens gratuitas, universidades livres, o próprio LinkedIn tem muita coisa disponível. Por isso eu acho até que, apesar de ser um modelo relativamente antigo, a evolução tem sido muito positiva nesse sentido. O que é que tu achas?
Concordo totalmente. Acho que a inteligência artificial também está a ter impacto nos três E's, não é? E na nossa aprendizagem individual, seja, por exemplo, com os co-pilots, não é? Os assistentes virtuais, também ajudar-nos a ter experiências, mesmo aquilo que se chama in the flow of work, não é? Portanto, enquanto eu estou a trabalhar, ou enquanto eu estou a fazer o meu hobby, o meu projeto, seja o que for, tenho aquele parceiro quase virtual que me vai acompanhando e me vai dando respostas contextualizadas, personalizadas, como o L&D, claro que também podemos usar tudo isso, não é? Para nos ajudar. Acho que também pode sugerir, por exemplo, mentores, colegas, comunidades. Pronto, já sabemos que sempre com aquele ângulo crítico de que nem tudo pode estar atualizado ou pode haver, pronto, às vezes uma falta de rigor pedagógico, é preciso um bocadinho de cuidado, mas acho que concordo totalmente que é um avanço muito positivo neste tópico. E eu acho que realmente o momento em que começamos a pensar com esta lente dos três Es, é muito difícil abandoná-la até mesmo para o resto da nossa vida. Portanto, saímos do trabalho e estamos a aprender uma coisa nova, uma coisa que nos dá gosto, quase que é impossível largar essa mentalidade e começamos a incorporá-la de outras maneiras. Estou aqui a pensar no exemplo de dançar bachata, por exemplo. Eu gosto muito de dançar esse género de música e eu lembro-me que antes de ir às aulas e mesmo durante as aulas, às vezes dava-me na cabeça, portanto, isso seria a prática, é a experiência, não é? Com o outro também. Portanto, é duplo, porque estou a ter a experiência e a exposição ao outro e a colaborar com o outro, observando também o outro, não é? Mas depois deu-me na cabeça, quero explorar a história da bachata, quero explorar qual foi a origem, como é que começou, porquê, como é que evoluiu em diferentes culturas e através das décadas e tudo mais. E eu sinto genuinamente que isso enriqueceu muito a minha experiência da dança, apesar de que não é dançar em si, não é? Mas ler sobre a técnica, ler sobre o background, ajudou-me a ter uma experiência rica, portanto, sinto que gostava de deixar aqui o convite e o incentivo às pessoas que estão connosco para fazerem o mesmo, se desafiarem a explorar os diferentes ângulos de aprender uma coisa nova.
Espetacular. Tens assim algum conselho para as empresas, para colegas que estejam em departamentos de L&D nas empresas, como começar, o que fazer para incentivar a aprendizagem de acordo com este modelo?
Eu acho que realmente é ver cada conversa como uma oportunidade, alinhar em termos da mensagem, ver que oportunidades já existem, combinam com essa mensagem e entre os grupos começar a falar sobre isso. Só começar com uma mensagem. Pode ser talvez isso. Cada conversa é uma oportunidade, cada erro é uma oportunidade e é isto que nós vamos comunicar como um grupo, como uma equipa, não é? Como equipas dentro de uma organização, mas como uma equipa, não é? Talvez por aí, é uma aventura, não acontece da noite para o dia, mas tem recompensas fortíssimas.
Que bom. Acho que esta mensagem é fortíssima e boa para terminarmos em beleza. Muito obrigada, Maria, por teres vindo e teres disponibilizado o teu tempo. Obrigada a quem nos ouve. Deixem-nos os vossos comentários se tiverem alguma dúvida, alguma questão. Obrigada e até à próxima.
Obrigada!